Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link da própria RAI ou também acessar os nossos programas através das plataformas próprias da Rádio Nacional Argentina, no app da RAI ou também na plataforma da Rádio Garden. Também lembrem que estamos na onda curta, gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre seguem sendo confirmados no seguinte endereço eletrônico, qslrai@gmail.com. Também continuamos oferecendo o segmento de x.com.ar, que vai ao ar às terças e sextas-feiras. E hoje nos acompanha na operação técnica o colega Walter Danesi, e é com ele que teremos novidades da ciência e da tecnologia. Também estaremos falando em datas comemorativas, uma delas a primeira fundação de Buenos Aires, pois é, a cidade de Buenos Aires, a capital da República Argentina, foi fundada duas vezes. É interessante essa história, conheça a primeira parte, pelo menos, escutando hoje esse segmento. E também estaremos falando numa guloseima muito popular nesta época nas praias da Argentina, o churro recheado com doce de leite ou com banho de chocolate, um verdadeiro popular das praias argentinas. E também hoje estaremos visitando um dos mais conhecidos músicos jovens da chamada música urbana da Argentina, Bizarrap. Mas chega de tanta introdução, então comecemos já com a programação. E em primeiro lugar, temos hoje o segmento dedicado a divulgar pesquisas, resultados, achados dos cientistas argentinos.
RAI, Argentina ao Mundo, apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Uma equipe de pesquisadores do CONICET, que é a sigla do Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, publicou uma revisão abrangente sobre os besouros. O nome científico desses besouros é o Coleoptera scarabeinae, aqui na Argentina. Então, volto. Foi publicada por uma equipe de pesquisadores argentinos uma revisão abrangente sobre os besouros, identificando lacunas de conhecimento sobre as funções ecológicas desses insetos e o seu impacto na produção pecuária sustentável. O estudo, realizado no Instituto de Biologia Subtropical, compilou 81 estudos publicados desde 1944, revelando um aumento expressivo na pesquisa desde a década de 2000, que concentra 78% dos trabalhos realizados no país. Esses besouros desempenham funções ecológicas essenciais, como a decomposição de matéria orgânica, a dispersão de sementes e a modificação das propriedades do solo, contribuindo para a fertilidade do solo e a saúde dos ecossistemas, fatores vitais para a sustentabilidade na pecuária. A revisão identificou que os estudos mais comuns na Argentina estão focados no comportamento, evolução e taxonomia, enquanto questões ecológicas e fisiológicas receberam pouca atenção, representando apenas 6% dos estudos. Além disso, os pesquisadores destacam que o impacto do manejo pecuário na população desses insetos ainda é pouco investigado, com apenas um estudo sobre o tema. Eles sugerem que futuras pesquisas devem focar em práticas de manejo, o uso de antiparasitários e as características dos pastos para ampliar o entendimento do papel dos besouros no agroecossistema. A revisão também abordou a relevância ecológica desses besouros no setor geográfico chamado como Chaco Seco, uma das principais regiões pecuárias da Argentina. A presença desses insetos foi associada a um aumento significativo nos níveis de fósforo, carbono orgânico e outros nutrientes do solo, reforçando a sua importância para a manutenção da qualidade do solo. O estudo conclui que as funções ecológicas e a fisiologia dos besouros têm grande potencial para futuras pesquisas, especialmente nas regiões menos exploradas do nosso país. Da erva mate ao bioóleo. Cientistas do CONICET, do Conselho Argentino de Ciência e Técnica, liderados por Martín Palazzolo, desenvolveram um processo inovador para transformar resíduos de erva mate em produtos com valor agregado, como bioóleo, por meio de pirólise, uma técnica de degradação térmica sem oxigênio. O estudo foi realizado em colaboração com a Universidade de Groningen, na Holanda, e publicado na West Management. A erva mate, cultivada principalmente na América do Sul, gera mais de 220 mil toneladas de resíduos anualmente, apenas aqui na Argentina. Palazzolo e a sua equipe projetaram um reator experimental de baixo custo para realizar a pirólise da erva mate consumida, que produziu três produtos principais: o biochar, carvão, gases e bioóleo, que é justamente o que vamos mencionar agora. O foco do estudo foi o bioóleo, que é uma fonte renovável de compostos aromáticos, que poderia substituir derivados do petróleo em diversas indústrias, como a química e a farmacêutica. A equipe argentina de cientistas melhorou a produção de bioóleo ajustando a temperatura e utilizando um catalisador, óxido de cobre, para aumentar a formação de compostos aromáticos pequenos, como metocifenóis, que têm aplicações em plásticos, resinas e fragrâncias. A pesquisa também indicou que os outros produtos gerados, como o biochar e os gases, têm valor comercial, sendo aplicáveis na agricultura e também como combustível. Este avanço representa um modelo sustentável para transformar resíduos orgânicos em recursos úteis, contribuindo para a redução de resíduos e oferecendo alternativas renováveis para a indústria. Palazzolo destaca que, se a coleta e a técnica forem aplicadas corretamente, é possível gerar produtos valiosos e reduzir o impacto ambiental. O CONICET, daqui da Argentina, e a Agência Federal de Cartografia e Geodésia da Alemanha, a BKG, firmaram um acordo de cooperação científica para a construção de uma nova antena com tecnologia VLBI Global Observing System, o VGOS, no Observatório Argentino-Alemão de Geodésia. O objetivo da parceria é modernizar a AGGO, que já é co-gestido pelas duas instituições, para atender às necessidades técnicas e científicas atuais e fortalecer o sistema de observação geodésica global. A assinatura do convênio contou com a presença do embaixador da Alemanha aqui na Argentina, Dieter Lamle. Durante o evento, Daniel Salamone, presidente do CONICET, destacou a importância da colaboração entre a Argentina e a Alemanha, mencionando o papel crucial da AGGO no avanço científico e tecnológico do país, como já havia ocorrido com o primeiro observatório astronômico da América do Sul. Ele ressaltou que a nova antena permitirá, entre outras coisas, o aprimoramento de tecnologias aplicadas à agricultura de precisão e também a criação de mapas e sistemas de navegação, essenciais para o desenvolvimento econômico. Paul Becker, presidente da BKG, ressaltou a relevância da geodésia satelital como disciplina científica essencial e a necessidade de colaboração internacional para o sucesso de sistemas globais de navegação como o GPS. O embaixador Lamley também enfatizou a importância da cooperação científica entre os dois países, destacando o AGGO como um centro fundamental para a rede geodésica global, especialmente aqui na América Latina. O evento contou ainda com a presença de representantes do CONICET, a Instituição Argentina de Ciência e Tecnologia, a AGGO e da Embaixada da Alemanha, além de membros das equipes técnicas de ambas as instituições. O novo projeto de antena simboliza a continuidade da colaboração científica entre as duas nações por mais 10 anos. E cientista argentina recebe prêmio pioneiro em ciências básicas nos Estados Unidos. A pesquisadora Ana Belén Elgoyen, do CONICET, recebeu o prêmio pioneiro em ciências básicas da Associação para a Pesquisa em Otorrinolaringologia dos Estados Unidos, a ARO, pela sua significativa contribuição ao estudo da audição. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisas de Engenharia Genética e Biologia Molecular, e o prêmio reconhece cientistas que, com seus trabalhos, avançam o conhecimento sobre audição, o sistema vestibular ou áreas afins. Elgoyen fez descobertas revolucionárias, como a identificação em 1994 da estrutura molecular dos receptores da acetilcolina nas células ciliadas da cóclea. Essa descoberta alterou uma concepção científica que durava mais de 50 anos, mostrando que esses receptores pertencem à família dos receptores nicotínicos e não aos acoplados à proteína G, como se acreditava. Em 2001, ela completou a caracterização do sistema colinérgico coclear, que teve impacto global nas áreas de neurociência e farmacologia. Além da pesquisa básica, a cientista argentina Elgoyen também contribuiu para a aplicação clínica desenvolvendo modelos de ratos geneticamente modificados para estudar a modulação da audição e proteção contra danos auditivos. Ela também ajudou a diagnosticar hipoacusia genética aqui na Argentina e tem se dedicado aos estudos do tinnitus, que afeta cerca de 20% da população mundial. A sua trajetória inclui prêmios como o Bernardo Houssay, aqui na Argentina, e a Becca Guggenheim. E ela é membro de várias academias científicas internacionais, consolidando o seu status como uma das principais cientistas da América Latina. E fósseis de uma preguiça gigante pré-histórica são encontrados no Brasil. Os fósseis do mamífero gigante foram descobertos em primeiro lugar por um morador na zona rural de Parelhas, estado do Rio Grande do Norte.
Fósseis de uma preguiça gigante foram encontrados no interior do Rio Grande do Norte e confirmam a diversidade da megafauna que ocupava o território brasileiro há milhares de anos. A descoberta foi divulgada pela Universidade Federal do Estado. Os fósseis do mamífero gigante foram descobertos, em primeiro lugar, por um morador na zona rural de Parelhas. O município tem pouco mais de 20 mil habitantes e faz parte do Seridó Geoparque Mundial da Unesco, que é uma área de 2.800 km² reconhecida como Patrimônio Geológico Internacional por abrigar processos erosivos antigos. Em seguida, o achado foi confirmado por pesquisadores das Universidades Federal do Rio Grande do Norte e da Estadual Paulista. Os fósseis são fragmentos de um fêmur, da costela e da falange e foram identificados como sendo de uma preguiça gigante que viveu no território do Brasil entre 2 milhões e meio e 11 mil anos atrás. Esse animal podia atingir 6 metros de comprimento e pesar 5 toneladas. Agora, os fósseis serão tombados e passarão a integrar integrar o acervo do Geoparque, onde ficarão expostos. A descoberta no território potiguar ajuda a entender a extensão da área onde esses mamíferos gigantes viviam. Pesquisadores do Instituto de Biociências da USP também encontraram recentemente, no Vale do Ribeira, interior paulista, fósseis da mesma espécie de preguiça gigante. São conhecidas pelo menos outras duas espécies. Todas elas não viviam em árvores nem em florestas densas, como as preguiças que conhecemos hoje, já que esses animais pré-históricos eram grandes demais, afirmam os pesquisadores da USP. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Pedagoga aponta que educação terá que reinventar com o uso da inteligência artificial. O desafio é fazer dessa tecnologia um recurso que estimule o pensamento crítico e não limite a autonomia dos alunos. O papel do professor é fundamental para ajudar o estudante a usar a tecnologia de maneira ética, responsável e produtiva.
O uso da inteligência artificial nas salas de aula representa uma das mudanças mais impactantes na educação atual. Pesquisas apontam que essas ferramentas podem personalizar o aprendizado e ampliar o acesso a recursos pedagógicos. Com a chegada da IA, o professor deixa de ser apenas um transmissor de conteúdo e passa a atuar como mediador e curador de conhecimentos. A tecnologia amplia as possibilidades de aprender, mas também traz desafios como usar de forma consciente e criativa no desenvolvimento de competências e habilidades, como destaca a pedagoga Selma Brito, diretora pedagógica em uma escola particular de Salvador.
Então, aquele modelo de sala de aula em que o professor fala e o aluno ouve, não tem espaço. E aí, o estudante, para ele ser protagonista, ele se apresentar, as perguntas são justamente, né, o melhor trunfo do aluno é saber fazer pergunta. Imagine numa sala de aula onde só o professor fala e o aluno escuta, quando é que ele vai aprender a fazer perguntas?
Para a educadora, o desafio é fazer dessa tecnologia um recurso que estimule o pensamento crítico e não limite a autonomia dos alunos. O papel do professor é fundamental para ajudar o estudante a usar a tecnologia de maneira ética, responsável e produtiva.
Aceitando tudo o que vem de lá e não sabendo conduzir a inteligência, não vamos ter o melhor dessa tecnologia. Então, o melhor dessa tecnologia nós alcançaremos se nós prepararmos os meninos com uma potência crítica suficiente. E se não vier a resposta, ele duvidar, ele pesquisar a fonte. E quem vai dar a possibilidade de você colher melhores frutos com ela é o seu domínio sobre aquilo que você vai pesquisar e a sua capacidade crítica de identificar onde que pode estar os desvios conceituais, procedimentais daquela pesquisa.
O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para definir diretrizes sobre o uso responsável da inteligência artificial na educação. A ideia é ouvir especialistas e associações sociedade civil sobre como preparar professores e estudantes para essa nova etapa do conhecimento. Na prática, o que se vê é uma escola em constante reinvenção. Nesse contexto, a tecnologia oferece suporte, mas não substitui o vínculo humano e nem o olhar atento do educador. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向 世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá no Brasil, também é uma data aqui na Argentina que nos conecta a momentos-chave da nossa história e também a importância do nosso ambiente natural. 2 de fevereiro de 1536, há exatamente 490 anos, o adelantado eram chamados assim os primeiros que se lançavam ao mar, o adelantado espanhol Pedro de Mendoza e uma grande expedição chegaram às margens do Rio da Prata e estabeleceram o primeiro assentamento chamado Porto da Nossa Senhora Santa Maria do Bom Ar, antecedente histórico do que mais tarde viria a ser Buenos Aires. Essa primeira tentativa de povoamento foi dura e breve, marcada pela falta de alimentos, por doenças e por confrontos com os povos originários querandis, e acabou sendo abandonada pouco tempo depois. Ainda assim, ela é reconhecida como a primeira fundação de Buenos Aires e um dos marcos iniciais da história da cidade, que ao longo de todos esses anos cresceu muita e de forma bela, sendo reconhecida como a Rainha do Prata. E quase três séculos depois daquela primeira fundação, em 1813, as Províncias Unidas do Rio da Prata viviam um momento transformador como a Assembleia do Ano 13, assim é como passou para a história esse marco. Nesse contexto, em 2 de fevereiro de 1813, foi promulgada a liberdade de ventre, uma medida que determinou que todos os filhos nascidos de mães escravizadas, a partir dessa data, seriam considerados livres. Foi um passo significativo. Estamos falando, volto a dizer, em 1813. Um passo muito significativo no processo de desmonte da escravidão no nosso território ao consagrar juridicamente a liberdade de crianças nascidas em condição de servidão, embora a abolição total da escravidão só viesse a ocorrer alguns anos mais tarde. E por fim, também no dia 2 de fevereiro, é celebrado mundialmente o Dia Mundial das Zonas Úmidas, em comemoração à assinatura, em 1971, da Convenção de Ramsar, um tratado internacional voltado para a conservação ao uso sustentável das zonas úmidas. Esses ecossistemas, como o Delta do Paraná, os esteiros de Liberá e as zonas úmidas do Chaco, são fundamentais para a biodiversidade, a regulação da água e do clima, além de sustentarem economias locais. A sua proteção é essencial para o nosso futuro ambiental. E então, para celebrar a data da primeira fundação da nossa cidade e encerrar já este segmento dedicado a datas comemorativas, escutamos na voz de Carlos Gardel, Mi Buenos Aires Querido.
Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más. Calle de que nací, fue el ser de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. en la cortada más maleva una canción. Dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cartar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E bem-vindo aos Sabores da Argentina, o segmento em que exploramos os sabores que contam a história de uma nação, uma deliciosa mordida de cada vez. E hoje vamos falar sobre o clássico que você encontrará nos cafés de Buenos Aires e nas barracas de praia ao longo de toda a costa atlântica. Falamos hoje nos churros.
Cuatro, abro mi armario, hoy dispuesto a triunfar. Camiseta y mucho brillo, el arnés escondido está. Pantalón y suspensorio, con zapato para bailar. Que en las churros no dan tregua y la pista hay que quemar. Todo listo, solo falta el detalle de distinción. Un peinado muy currado, con gomina aguanta mejor. Ya llegamos a los churros desde el norte al sur. Ya llegamos a los churros.
Se você já esteve na Espanha, provavelmente conheça os churros espanhóis. Longos, finos, levemente salgados e feitos para serem mergulhados em chocolate quente espesso. Eles são crocantes, simples e fazem parte da rotina matinal em Madrid ou em Barcelona. Mas quando você atravessa o Atlântico, as coisas mudam. Aqui na Argentina, os churros são mais doces, mais grossos e mais macios. E o mais importante, costumam ser recheados. A versão mais tradicional vem com doce de leite, embora você também os encontre recheados com creme, chocolate ou até mesmo com as duas pontas recheadas de maneira diferente.E aqui está uma coisa que torna os churros argentinos verdadeiramente únicos. Eles estão profundamente associados ao litoral. Se você visitar a costa, lugares como Mar del Plata, Villa Gesell ou Pinamar, os balneários mais visitados pela população argentina, estamos falando em turismo doméstico,principalmente de verão, mas não só, no Atlântico argentino, você ouvirá o grito dos vendedores ambulantes, dos camelôs caminhando pela areia, gritando churros calentitos, rellenos. Isso faz parte da trilha sonora do verão, famílias relaxando à beira do mar, crianças correndo para o vendedor e o cheiro irresistível da massa recém-frita flutuando no ar.Para muitos argentinos, os churros têm o sabor da praia, das férias, da infância. Um churro quente e uma brisa fresca do mar, esse é um daqueles momentos pequenos mais perfeitos.
Só falta o detalhe de distinção, um peinado muito currado, com gomina aguanta melhor.
E é claro que a história começa na Espanha, onde os pastores costumavam fazer uma massa frita simples, que não precisava de forno. Mas quando a receita chegou à Argentina, ganhou a nossa vida, com novas versões, como a adição do doce de leite. Se tornou uma tradição totalmente nova, repleta de doçura, tanto literal quanto emocionalmente. Portanto, se você pedir churros aqui na Argentina, esteja preparado para a pergunta: com ou sem recheio? E se você quiser soar como um morador local, só há uma resposta certa: com recheio, por favor.
Churros, churros, churros! Aqui estão os ricos churros! Cómprate, cómprate
você los churros! Você encontrará os churros em padarias todas as manhãs, em cafés servidos com chocolate quente e em barracas de praia que abrem pouco antes do nascer do sol. Algumas churrerias estão com mergulhos de chocolate ou também os apresentam com calda de açúcar. Nomes como La Giralda, El Topo ou Manolo são lendários, templos à perfeição crocante e dourada.
Ai, churros, churros, acércate, acércate. Que rico, que rico, que rico está.
Agora, para aqueles que estão ouvindo do exterior e querem provar, experimentar um pouco da Argentina em casa, aqui está uma versão simples de churros ao estilo argentino que você mesmo pode experimentar. Em primeiro lugar, numa panela, ferva uma xícara de água, uma colher de sopa de manteiga e uma pitada de sal. Logo depois, adicione uma xícara de farinha de uma vez e mexa até a massa se soltar das laterais. Em terceiro lugar, deixe esfriar um pouco e em seguida bata um ovo até ficar homogêneo. Logo, coloque a massa num saco de confeitar com bico em forma de estrela. Aqueça o óleo a cerca de 180 graus centígrados e coloque tiras de massa diretamente no óleo. Frite até dourar. Em último lugar, escorra em papel, passe no açúcar e, se quiser uma experiência argentina completa, recheie com doce de leite usando uma seringa de confeiteiro. Sirva quente com café, chimarrão ou uma caneca de chocolate quente. Ou melhor ainda, enquanto observa as ondas quebrando na costa.
Churros, cómprelos ahora, cómprelos ya, a precios rebajados, los ricos, ricos churros.
Então, esteja você na costa, na cidade ou a milhares de quilômetros de distância, uma mordida num churro traz consigo o calor, a doçura e o espírito da Argentina. Este foi Os Sabores da Argentina. Junte-se a nós na próxima vez, quando continuaremos nossa jornada pelos sabores e histórias que tornam a culinária argentina tão especial.
Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, yo tan pobre, que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo estreia uma nova sessão musical, Sessões Argentinas. Preparado por Victor Pintos, o primeiro capítulo da nova série está dedicado a Bizarrap. É difícil explicar a Argentina, sim. E talvez uma maneira de conhecê-la um pouco seja por meio de alguns nomes. Juan Domingo Perón, Che Guevara, Evita, Diego Maradona, Lionel Messi, José de San Martín, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Na música, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo. É, tudo isso é Argentina. Também é difícil contar a sua história de forma linear. Pode-se dizer que, nos últimos anos, o país viveu uma longa noite que começou em 1976, a da ditadura militar. A luz do dia começou depois de uma guerra, a das Malvinas. Em 1983, recuperamos a democracia. E estamos realizando eleições livres há 4 décadas. Desfrutamos de liberdades e de sonhos. Sofremos hiperinflação, evasão e corrupção em diferentes níveis e duras adversidades. Mas estamos vivos. Estamos de pé e hoje há uma nova música no ar. Essa música e outros nomes também são argentinos. E um desses novos nomes é Gonzalo Julián Conde, um calouro de 25 anos, da área suburbana da capital federal, Ramón Mejía, no oeste da chamada Grande Buenos Aires. Lá, a banda de rock Divididos afirma que é onde está o agito. Mas este jovem Gonzalo é, hoje, o músico argentino mais ouvido no mundo. Ele é conhecido como Bizarrap.
Parte un poco como tú. Ah, parte un poco como tú.
mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Suena, tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú. Pa' tipo como tú. A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú.
Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también.
Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú.
Bizarrap é tão famoso hoje em dia que pode ser reconhecido apenas pelos seus óculos escuros e boné. Um boné que traz o seu acrônimo de identificação na testa. Sem vogais, o BZRP. Isso é o suficiente. Bizarrap, o garoto da música da colombiana Shakira. Sim, esse que dá pouquíssimas entrevistas e que nunca tira os óculos. Bizarrap tem mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify, com a sua música em colaboração com o rapper espanhol Quevedo. A música foi lançada no Spotify em julho do ano passado e levou apenas 10 dias para alcançar o topo das paradas globais da plataforma, fazendo de Bizarrap o primeiro artista argentino a alcançar o primeiro lugar em todo o mundo. Posteriormente, ela se tornou a música argentina mais tocada do ano. O Spotify é a maior plataforma de música do mundo. O crescimento de Bizarrap no Spotify é notável. Em apenas 7 anos, ele passou de 1 milhão e 200 mil ouvintes para mais de 2,9 bilhões em 2022. Ele também foi, em 2022, o artista argentino com o maior número de reproduções no mundo. Bizarrap foi nomeado pela revista Time como um dos líderes da próxima geração. Ele alcançou o top 3 global da parada da revista Billboard e ganhou o prêmio de melhor produtor musical do ano na premiação Tu Música Urbana. E já foi indicado múltiplas vezes para diferentes prêmios, que incluem o de melhor artista do ano pela revista Rolling Stone, em espanhol, ao lado de artistas como Bad Bunny, Rosalía, Shakira, Cristian Nodal, Fito Páez, Jorge Drexler, Juanes e Natalia Lafourcade. As faixas produzidas pelo Bizarrap não são chamadas de faixas. Elas são chamadas de sessions, music session e o número que as identifica. Na sequência, escutamos a Music Session número 52, gravada pelo Bizarrap, é claro, como espanhol, Quevedo.
Llega al club con el combo. Rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de la copa al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes de granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en... Fuera al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo.
Argentina Mundo apresentou Sessões Argentinas, uma produção de Victor Pintos. Tradução e apresentação, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danesi.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentine,面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.
E a seguir, já no finalzinho do nosso encontro de hoje, escutamos uma música chamada Doña Ubenza, de autoria de Chacho Echenique. A versão que escutamos hoje é a registrada por Mariana Carrizo.
Tengo
doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y le empiezo a vagualear. Ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Vaya que Dios excita y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón.
Amigos e amigas, hora então já de encerrar o encontro de hoje em português, o primeiro encontro deste mês de fevereiro de 2026, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar ao vivo no síncrono em www.radionacional.com.br, procurando o link da RAI e ali dando clique no próprio player, e que também podem nos acompanhar com os aplicativos de celular, também na onda curta, a gentileza da WRMI. Nesse caso, lembrem consultar na própria grade da emissora americana. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um excelente dia e tomara que seja até amanhã.